Está na hora da edição desta segunda-feira de E o Vencedor É. Juntam-se à equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, o editor de Economia do Observador Nuno Vinha e o editor adjunto de Política Miguel Santos Carrapatoso, para avaliarem e pontuarem os protagonistas da atualidade. Carla Jorge Carvalho.
Bom dia. Em semana de reunião na sede do Infarmed, vamos falar do fim ou não das restrições provocadas pela pandemia. Mas antes disso, há aqui uma nota especial e pessoal. Há quem precise continuar um pouco em modo de férias e por isso vamos continuar a falar de períodos de descanso. Nuno Vinha, vimos ontem, creio, muitos de nós, imagens de Ricardo Salgado de férias na Sardanha e tu queres encontrar aqui um vencedor. Bom dia, Nuno.
Olá, bom dia. Eu não sei, eu que queria encontrar um vencido, mas também para fazer jus ao programa, também era o que mais faltava, nós estarmos sempre a dizer à pessoa, que as pessoas ganharam e são vencedores e têm notas positivas.
Era o que mais faltava, não vamos habituar
mal. Era o que mais faltava. Eu acho que, neste caso, eu acho que há gargalhadas muito mais sonoras do que as de João Berardo no Parlamento, e esta parece-me ser um daqueles casos. Eu recordo aos nossos ouvintes, se não se lembram muito bem disto, em junho, o julgamento de Ricardo Salgado foi adiado duas vezes. E numa das vezes, a defesa de Ricardo Salgado tinha pedido o adiamento do julgamento, mas com uma justificação, dizia, o Ricardo Salgado tem mais de 70 anos e, segundo a legislação em vigor, não seria obrigado a deslocar-se ao tribunal por causa da pandemia de Covid-19. Ou seja, como é uma garantia da defesa que ele tem que estar presente para ouvir, eles aproveitaram isto para fazer esse pedido. Na segunda vez já foi o Ministério Público, porque a pedir o adiamento, porque... Como a contestação dele, a acusação tinha mais de 300 páginas, eles precisavam de algum tempo para ler, etc. Ainda assim, o que eu acho é que este género de imagens descredibilizam imenso a justiça e a forma como todos estes processos se arrastam, descredibilizam o processo legal em Portugal. As pessoas estão a olhar para um dos acusados, uma das pessoas que causou, foi responsável pela queda de um dos maiores bancos em Portugal, que criou um batalhão de lesados, um exército de lesados em Portugal inteiro, e que de repente, obviamente o senhor tem direito a férias, tem direito a estar com a família, era o que mais faltava, ele não está ainda detido, mas impunha-se algum recato a uma pessoa que tem estado, cuja defesa tem sido, tem assento em adiar o julgamento com base em todos os pretextos e todas as razões que consegue encontrar, incluindo questões de saúde e questões de contágio, etc., que esta pandemia, entretanto, já serve para muita coisa, mas que, entretanto, vai para umas férias de luxo e ainda por cima aparece nas fotografias, aparecem imagens com isto. Acho que isto
Deixa-me só dizer, para quem não saiba, a Sardanha deve ser provavelmente o destino mais caro da Europa em termos de férias.
Tal e qual.
E deve ter chegado lá de barquinho, curiosamente. Acredito que tenha o barco da família ou o iate da família ancorado na marina. E portanto é difícil de digerir. Eu dizia no início que há gargalhadas muito mais sonoras e com muito mais impacto do que as de João Berardo. As de João Berardo também foram muito fortes, e o José Manuel Fernandes tem a certeza que vai falar nisso quando falar do artigo do José Sócrates este fim de semana, que também foi algo lamentável. Mas, de qualquer maneira, o meu vencido, neste caso, há dois vencidos. Um, Ricardo Salgado, pelas táticas que a defesa dele utiliza e depois como é apanhado num destino de luxo a fazer as férias que nenhum português ou poucos portugueses podem fazer. E também a justiça pela forma como deixa que isto aconteça, arrastando os processos de tal forma que isto depois se torna inevitável. Eu dou um 4, que é para não poder ir a exame.
Já agora, Nuno, isto impõe-se aqui duas questões. Uma, ou Ricardo Salgado está a aproveitar enquanto pode, ou está convencidíssimo que não lhe vai acontecer nada.
essa é que é a grande questão. Ele está a aproveitar enquanto pode? Acredito que sim. Acredito que está a aproveitar enquanto pode, porque eu sou um eterno otimista e eu acredito que a justiça chega sempre e que todos os perus têm o seu Natal, é o que eu acho.
A justiça tarda, mas não falha, diz o Nuno Vinha. José Manuel Fernandes também. Que imagem é que dá a vermos Ricardo Salgado nesse tal destino dos mais caros na Europa?
Olha, a imagem é péssima, mas eu acho que Ricardo Salgado como as pessoas dizem às vezes, não se enxerga. Eu aqui há uns anos cruzei-me com o Ricardo Salgado num concerto O concerto não tinha lugares marcados, era um concerto por convite no Palácio da Pena. Portanto, como toda a gente sabe, o Palácio da Pena é um sítio muito pequenino, ou melhor, no Salão Nobre do Palácio da Pena, que é era um concerto por convite a propósito do aniversário da invasão da Hungria pelas tropas soviéticas. Portanto, um concerto organizado pela Embaixada da Hungria, portanto, uma coisa pequena. E o Ricardo Salgado, quando as pessoas entraram para a sala, foi sentar-se nos dois melhores lugares. Pronto, apenas. Achou que tinha direito. Portanto, ele já não era dono disto tudo, já tinha acontecido tudo, mas ele continuou a portar-se como o dono disto tudo. Para sentar-se nos dois melhores lugares, exatamente em frente ao piano. Era um concerto só com um piano, um pianista e uma cantora. Portanto, e foi ali que ele se foi sentar. Enfim, eu notei a forma de comportamento. Havia várias pessoas que tinham entrado antes e naturalmente não se foram sentar ali, acharam que não era suposto, mas ele acha que tudo lhe é devido, tudo lhe continua a ser devido. Bem, mas eu gostava de ele não é o único assim, e eu percebi isso hoje ao ler o artigo de José Sócrates, que também acha que tudo é devido a pessoas como ele, a pessoas como João Berardo, a pessoas como Luís Filipe Vieira. Ele faz um artigo
no Diário de Notícias.
Diário de Notícias, que eu estava a lê-lo e nem queria acreditar. Quer dizer, ele acha que aquilo que aconteceu a João Berardo, que foi detido para interrogatório, aquilo que aconteceu a Luís Filipe Vieira, que também foi detido para interrogatório, é inaudito. Que não podia, nunca poderia ter acontecido, eles não poderiam ter passado por essa humilhação, que é inaudito que no Benfica ninguém tenha saído em defesa de Luís Filipe Vieira, depois de saberem que Luís Filipe Vieira andou a desviar milhões e milhões do Benfica. Portanto, a obrigação da direção do Benfica era ter vindo defender a pessoa suspeita de ter prejudicado o clube, era isso que eles deviam ter feito, era defender a pessoa suspeita ter prejudicado o clube. É extraordinário, mas é isso que ele defende. Portanto, ele condena o silêncio. Portanto, no fundo, ele está a condenar também o PS, porque o PS ficou em silêncio, não o defendeu e não o defende de hoje como ele acha que devia ter defendido. Por isso, José Sócrates saiu do PS, não o esqueçamos, apesar do PS não ter feito, na minha perspectiva, o luto que devia ter feito de José Sócrates, não ter feito a discussão do que foram os anos de José Sócrates. Ele mesmo assim continua a condenar o PS por não estar aqui a terçar armas por ele. Portanto, em relação a João Berardo, a mesma coisa. Portanto, são o grupo de amigos que andou no final da primeira década daqueles anos, 2006, 2007, 2008. Ao menos Sócrates tem esta vantagem: ele mantém-se fiel àqueles com quem esteve junto, não é? Portanto, esteve junto com o João Berardo, esteve junto com o Ricardo Salgado. Portanto, por acaso, o Ricardo Salgado não aparece aqui, portanto, ele não devia saber, se calhar, quando escreveu o artigo ainda das férias na Sardenha. Eu penso que não se pode juntar a ele nas férias da Sardenha, mas é um artigo muito revelador. Portanto, naturalmente, que ele está... Ele até cita o Observador, porque citou a entrevista do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que saiu há uma semana aqui no Observador, a propósito daquilo que o Presidente do Supremo Tribunal defendeu para tornar a justiça mais célere. Ele defendeu um conjunto de reformas importantes e reformas corajosas, designadamente algumas das reformas que permitem as manobras dilatórias da defesa, manobras que José Sócrates e Ricardo Salgado têm usado abundantemente, como aliás o Nuno acabou de referir, e José Sócrates naturalmente acha que defender que essas manobras não possam continuar, como fez o Presidente do Supremo Tribunal, é uma violação grosseira dos direitos dos cidadãos. Não é. O que é uma violação grosseira dos direitos de todos nós é aquilo que fazem aqueles que têm meios. Nem todos os cidadãos têm os mesmos meios que têm Ricardo Salgado e que têm José Sócrates para poderem andar a torear a justiça, que é aquilo que literalmente fazem estes poderosos. Portanto, eu hesito se hei de dar também um 4 ou se hei de dar um 16 pela lata de escrever um artigo destes. Portanto, eu talvez vá mais para o 16 da lata, porque eu acho que de vez em quando a gente tem que dar um vencedor. E de facto, porque este artigo, esta rubrica até se chama O Vencedor É, e portanto eu vou para o 16 da lata, para não termos só vencidos.
Zé Manel, deixa-me só dizer uma coisa. Eu continuo a achar que a verdadeira responsabilidade por estas manobras está em quem não reforma, não reformula, não regula, não muda o Código do Processo Civil, o Código do Processo Criminal.
Nós sabemos que a maior parte...
Continuo a achar isso. As manobras são aquilo que são e quando, usadas dentro dos limites da lei.
Quando nós investigamos, quando nós fazemos um levantamento dos verdadeiros conflitos de interesses que existem no nosso Parlamento, verificamos que a maior parte deles é o número de juristas e advogados que se sentam naquelas bancadas.
É,
quando verificamos quem é que reagiu mais, de forma mais veemente à entrevista do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, foi o bastonário da Ordem dos Advogados. E sabemos que, digamos, a atividade profissional dos advogados é defender os seus constituintes. Eu não estou, tudo bem, é a sua atividade profissional, é legítimo. Agora, temos de ter noção de que muitas vezes eles levam essa atividade para além do limite do razoável e do que é equilibrado num sistema. E, portanto, nós neste momento damos... digamos, naquelas vírgulas que existem nas leis, muitas possibilidades de defesa que vão para além daquilo que é razoável, e isso nota-se na possibilidade de recorrer para permitir...
E que entra naquilo que tecnicamente se chama a lata, como tu dizias, Samuel Fernandes, e por isso esse 16. Judito França, como é que tu te colocas nesta questão das férias de Ricardo Salgado, a aproveitar enquanto pode?
Eu na questão da lata também concordo com o Zé Manel, boa nota para a lata, porque também nada do que Ricardo Salgado possa fazer irá tirar o ónus que tem e que vai ter a vida toda sobre o que aconteceu com o BES. Portanto, aparentemente o Tribunal não faz nada quando é ridicularizado desta forma, de uma forma pública, a Justiça não faz nada. O que seria óbvio seria, com Ricardo Salgado de regresso a Portugal, seria dizer: meu senhor, agora é fazer o favor de estar aqui sentado de cada vez que houver uma audiência, porque se pode ir para a Sardenha passar férias sem máscara e não tem medo do Covid, bom, também não tem medo aqui do Covid, portanto é favor estar aqui. Enquanto não fizer isso, a nossa justiça é que merece um 4 e Ricardo Salgado merece um 16, pela lata, pelo à vontade, por se sentir de facto ainda dono disto tudo e acha que pode tudo e portanto vai para um local paradisíaco e disse ao tribunal que se ia deslocar. Atenção, ficamos a saber,
respeitou portanto, as regras do termo de identidade
disse, e eu não me desloco de Cascais a Lisboa ou Campos da Justiça, mas desloco-me de Cascais à Sardenha. Portanto, o tribunal sabe que Ricardo Salgado foi para a Sardenha e sabe, bom, que autorizou, não é? Não lhe perguntou, então e o Covid? Não há problema com o Covid? E portanto, se deu essa justificação, e atenção, estamos a falar de uma pessoa, porque no caso, por exemplo, de João Berardo, ou no caso de Luís Filipe Vieira, temos cauções com valores muitíssimo altos. E Ricardo Salgado também tem uma caução. A questão é um arguído com TIR. Um arguído, enfim, passou um cheque sem cobertura, vá. Tem TIR e não pode deslocar-se, por exemplo, eu tenho TIR, não posso deslocar-me durante...
Termo de identidade e residência.
Termo de identidade e residência. Como jornalista, já me aconteceu mais que uma vez e neste momento é o meu estado judicial. E eu não posso ausentar-me do país, aliás, eu não posso ausentar-me da cidade mais do que 5 dias. Mas Ricardo Salgado pode ir para a Sardenha. Pronto, é isto. Uhum. Portanto, a nossa justiça é basicamente
é
isto.
Um 4.
Para a justiça é um zero, a justiça é uma nulidade em Portugal neste momento, e para Ricardo Salgado um 16, palmas
aí
para Ricardo Salgado.
E vai também, portanto, aqui um espectro muito alargado quando se olha para o primeiro tema deste E o Vencedor É, mas há outro, Miguel Santos Carrapatoso, vamos falar das restrições à pandemia, finalmente há uma nova reunião do Infarmed amanhã, mas já sabemos, já tivemos ontem algumas indicações sobre o que poderá acontecer.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Sim, de facto, aparentemente, soubemos por Luís Marques Mendes que as restrições horárias, surpresa, vão acabar. Eu já nem falo sequer da questão exótica de termos Luís Marques Mendes ao domingo anunciar a mudança.
É o nosso oráculo de Bellini, não é?
Sim, e lá está, é como Ricardo Salgado, o próprio não tem culpa que seja o nosso oráculo.
Com certeza, tem... com certeza, com certeza.
O que é exótico e o que é bizarro é que seja ele a anunciar este tipo de coisas. Mas nem me queria prender tanto nessa questão mais formal, mas sim na decisão que se anuncia e que se perspectiva, que é o governo decidir ou perceber que as restrições horárias não contêm o vírus, não é? E eu acho, de facto, que a decisão, se for nesse sentido, peca por tardia, mas estou muito curioso para perceber a argumentação do governo. Portanto, se olharmos para os números, certamente não será pela taxa de contágio, a taxa de contágio mantém-se alta. Portanto, eu estou muito, de facto, estou muito curioso para perceber qual é a argumentação do governo para, de um momento para o outro, perceber que não é por restringir os horários que vai ou que consegue impedir a transmissão do vírus.
Vai ter de mudar a matriz de risco, não te parece? Para que possa haver aí alguma sustentação?
Provavelmente sim. Agora, o que me custa a compreender é que tenha de ser ou que tenha sido preciso tanto tempo para perceber que as restrições horárias não faziam absolutamente sentido algum. Mas o governo, no meio desta indefinição e no meio da ânsia de fazer qualquer coisa para mostrar qualquer coisa, destruiu mais uns quantos negócios e impediu que as pessoas tentassem ou tivessem um retomar de vida mais ou menos normal. Não, enquanto isso nós andamos com restrições horárias, com recolher obrigatório, que não era bem um recolher obrigatório, era um dever, mas ao fim e ao cabo era um recolher obrigatório. E durante estas semanas todas, estes dias demasiado longos, o governo tomou decisões que nunca, nunca explicou, foi tratando os portugueses como crianças e agora prepara-se, aparentemente, para dizer... Não, ao fim e ao cabo as restrições horárias não são mais necessárias e portanto vamos todos voltar a fazer a nossa vida sem que, e eu antecipo que seja parte da decisão do governo, sem que se tenha explicado porque é que existiram restrições horárias e porque é que deixam de existir restrições horárias, que é um tique que o governo tem revelado muitas vezes ao longo desta gestão da crise sanitária. E o governo simplesmente deixou de explicar as suas decisões.
Miguel, ainda por cima, isto num momento em que existe uma pressão cada vez maior sobre as urgências e os cuidados intensivos. É neste contexto em que sempre foi dito que quando a pressão sobre os cuidados intensivos e sobre as camas de Covid começar a subir, esse é que é o sinal de alerta, é neste momento em que se retiram as restrições.
É o que eu digo, Nuno, eu estou muito curioso para perceber a argumentação do governo. A ser verdade aquilo que Luís Marques Mendes anunciou ontem na SIC, estou muito curioso para perceber qual é a argumentação do governo, porque eu de facto, ou bem que o governo se mantém coerente e portanto o vírus torna-se mais agressivo entre as 11 e as 5 da manhã, e portanto o governo explica que bom, nós temos que manter estas restrições horárias porque, de facto, as pessoas contraem a doença neste horário em particular, ou bem que muda por completa a argumentação. Eu estou muito curioso para perceber o que é que vem daí.
E vais ter que esperar ainda, até quinta-feira, amanhã ouviremos os técnicos e depois alguma decisão sairá, em princípio, no outro Conselho de Ministros.
Mas o bizarro é que Luís Marques Mendes diz que isto é a posição dos peritos e diz que o governo deve aceitar. Portanto, o governo
para aceitar.
Provavelmente já tomou uma decisão e isto é tudo mais um pró-forma quase de ritual ouvir os peritos, portanto mais um sinal de que o governo está-se marimbando para a posição e para o entendimento dos peritos, já tomou todas as decisões e portanto vai cumprir o ritual de ouvir aquela coisa, como é que se chama, os cientistas, e portanto vai tomar a decisão. Que já
estará tomada, aparentemente. Sim. Júlio Magalhães, também antecipas aqui uma cambalhota na estratégia do governo para controlar a pandemia?
Sim, antecipo, e se nós estamos curiosos para saber a argumentação, como se dizia agora o Cabotoso e muito bem, acho que os portugueses não querem saber disso para nada, sinceramente. Este fim de semana estivemos a ver na televisão, eu não sei se os portugueses são demasiado conscienciosos ou se somos mesmo um país de brandos costumes. Por toda a Europa, em muitas cidades da Europa, em vários países, Espanha, França, Grécia, etc., vimos na televisão manifestações gigantescas contra as restrições, contra o certificado, contra as posições do governo. Macron está a passar um mau bocado em França por causa disso, e em Portugal não acontece nada. Não estou aqui a fazer nenhum levantamento popular, mas dou conta que de facto nós cumprimos. Eu vou na rua e vejo a maioria das pessoas com máscara, no interior ninguém anda sem máscara. Se há restrições, as pessoas, pronto, 3:30 para casa, tudo para casa. Se fecha às 10:30, fecha-se às 10:30. É preciso máscara, usa-se máscara. É preciso vacina, usa-se vacina. Conheço alguns amigos que fizeram tudo para não tomar a vacina até à última, mas acabaram por mesmo por tomar a vacina, e lá fora isso não está a acontecer. Há muitas reticências. Aliás, a França está com uma explosão de casos, porque é o país onde há, e de letalidade também, porque é o país onde há mais idosos, é o país onde há, dizem, mais manifestações de negacionistas contra a vacina, contra as restrições, contra o certificado da vacina, e portanto isso faz aumentar os casos. E depois, de facto, não se percebe como é que numa altura destas, em que aumentam em Portugal os casos e sobretudo as mortes e também os internamentos, e Marcos Mendes anuncia, Marcos Mendes tem boas informações, não está a dizer aquilo por dizer, é porque sabe perfeitamente que é isso que vai mesmo acontecer, e não se percebe porquê. Dá a sensação mesmo, afinal, que Marcelo Rebelo de Sousa, aqui há 2 meses ou há 1 mês e meio, quando disse que não voltaríamos nunca ao estado de emergência, tinha toda a razão. O governo não gostou, mas parece que não gostou só porque se foi Marcelo a anunciar, porque eles é que tinham que anunciar isso. Isto acontece num fim de semana e a poucos meses de eleições, onde António Costa andou pelo país a apresentar 7 candidatos e a prometer muitos investimentos, muito dinheiro da bazuca, enquanto a oposição estava a dormir outra vez, porque não vimos ninguém da oposição em lado nenhum. E como já disse aqui hoje de manhã, isto de ir a eleições dá trabalho, e a sorte também dá muito, muito trabalho. E portanto foi um fim de semana perfeito em que o Marcos Mendes anuncia uma medida que vai ser anunciada esta semana e ninguém fica zangado com isto. Hoje, desta vez, não ouvimos ninguém vir dizer que não é assim, é porque vai ser mesmo, e não sei se as informações de Marcos Mendes vêm dos peritos, dá a sensação que vêm dos peritos, ou se vêm mesmo do governo, e por isso temos aqui...
Ou de Belém, não sabes.
Ou de Belém, pois, nunca se sabe, pode vir de todos os lados.
Júlio, vamos à tua pontuação?
Vamos a isso, e por isso desta vez até vou dar ao Primeiro-Ministro uma boa nota, porque tem a ver com este fim de semana em que vi o Primeiro-Ministro a trabalhar no duro nas autárquicas, e se dou 12 ao Primeiro-Ministro, tem que dar 6 à oposição, porque no último fim de semana antes dos portugueses irem de férias e no último fim de semana antes das restrições serem levantadas, em que os portugueses ainda estão em casa, houve um aproveitamento claro do Primeiro-Ministro para ter audiência e para ter público, para passar a sua mensagem, o que não aconteceu com a oposição.
Aqui está, por isso, um 12 para António Costa, Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista. Miguel Santos Carrapatoso, só falta a tua nota. A quem vais dar?
Vou dar a António Costa, já antecipando a tal argumentação que o Primeiro-Ministro vai usar, e em homenagem aos Jogos Olímpicos, que agora estamos a acompanhar. Estou a imaginar um número de ginástica acrobática muito interessante por parte de António Costa, portanto vou dar um 16.
Um 16, que é e uma medalha de prata, não é?
Sim,
para o Primeiro-Ministro. Está feita então esta primeira ronda pelos vencedores. Esta semana, amanhã, uma nova análise. Até lá.